Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Os Árabes, Uma História. Eugene Rogan oferece uma síntese de longa duração sobre o mundo árabe moderno, do predomínio otomano no século XVI às crises políticas do início do século XXI. Trata-se de uma obra de história política, social e cultural, construída para explicar como sociedades ligadas pela língua árabe e por referências históricas compartilhadas seguiram trajetórias nacionais muito distintas. Rogan acompanha a passagem de formas imperiais de governo para a intervenção colonial europeia, a formação dos estados independentes. As disputas da Guerra Fria e as tensões que desembocariam nas revoltas árabes. Seu propósito não é reduzir a região a guerras. Religião ou petróleo é situar esses elementos em processos históricos mais amplos, como urbanização, nacionalismo, migração, mudanças econômicas e contestação do autoritarismo. Um traço central do livro é o uso de fontes árabes e de testemunhos de participantes dos acontecimentos. Assim, a narrativa procura deslocar o foco das decisões das potências externas para as escolhas, expectativas e conflitos vividos pelos próprios povos árabes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o legado otomano como ponto de partida da história árabe moderna. Rogan inicia sua análise no período otomano porque ele fornece o quadro político e administrativo a partir do qual grande parte do mundo árabe moderno se transformou. Essa escolha corrige a impressão, comum em narrativas centradas na Europa, de que a história regional começa apenas com a ocupação britânica e francesa. Durante séculos, vastas áreas árabes integraram o Império Otomano, embora com diferentes graus de autonomia local, relações próprias entre elites urbanas, autoridades religiosas, chefes tribais e governadores imperiais. A modernização administrativa e militar otomana, bem como a crescente pressão comercial e diplomática europeia, alteraram esse equilíbrio antes mesmo da partilha colonial formal. O ponto relevante não é apresentar o domínio otomano como uma unidade homogênea ou como simples antecedente da decadência. O livro mostra que a experiência imperial organizou instituições, hierarquias e centros de poder que continuaram a influenciar os estados posteriores. Ao mesmo tempo, as reformas e as interferências externas ampliaram desigualdades e abriram espaço para novos grupos políticos. Desse modo, a transição para o século XX não aparece como ruptura absoluta entre um passado oriental imóvel e uma modernidade importada. Ela resulta de disputas internas e de conexões internacionais. Para o leitor, essa perspectiva ajuda a compreender por que fronteiras, administrações e identidades políticas posteriores não foram criadas sobre um vazio histórico. Em segundo lugar, colonialismo europeu, mandatos e a formação conflituosa dos estados. A passagem do domínio otomano para a influência direta britânica e francesa é tratada como uma reorganização decisiva do poder, e não como uma simples troca de administradores. Depois da Primeira Guerra Mundial, os mandatos e ocupações europeias reorganizaram territórios, criaram estruturas estatais e condicionaram as possibilidades de soberania em lugares como Iraque, Síria, Líbano, Palestina e Egito. Rogan enfatiza que a linguagem europeia de tutela e modernização coexistia com interesses estratégicos, militares e econômicos. Assim, instituições burocráticas e fronteiras que parecem naturais no presente foram frequentemente objeto de contestação desde sua origem. O argumento evita, porém, atribuir toda a história posterior exclusivamente à intervenção estrangeira. Sociedades árabes responderam com revoltas, negociações, movimentos nacionalistas e disputas entre projetos rivais de Estado. Elites locais podiam cooperar com os colonizadores, confrontá-los ou alternar entre essas posições conforme o contexto. Essa variedade é importante para não transformar os árabes em agentes passivos de uma política definida fora da região, a independência, portanto. Não encerra automaticamente o problema colonial, muitos estados herdaram instituições coercitivas, economias dependentes e fronteiras politicamente frágeis. O livro permite entender por que a soberania formal foi acompanhada de debates persistentes sobre legitimidade, unidade árabe e influência externa. Em terceiro lugar, identidade árabe-língua comum, diversidade regional e projetos nacionalistas. uma das contribuições centrais de Rogan é explicar a identidade árabe sem tratá-la como uma essência fixa, a língua árabe, a circulação de ideias. A memória histórica e a referência ao Islã favoreceram a percepção de pertencimento a uma comunidade ampla estendida do norte da África à Península Arábica. Contudo, essa comunidade sempre abrigou diferenças marcantes de classe, religião, etnia, vida urbana e rural, experiências coloniais e interesses nacionais. Ser árabe no livro não elimina outras identidades. É uma referência coletiva cuja importância varia de acordo com o período e o lugar. Essa distinção é especialmente útil para interpretar o nacionalismo árabe. Projetos de união política ganharam força diante do colonialismo e da fragmentação territorial, mas concorreram com nacionalismos estatais e com lealdades locais. O ideal de uma nação árabe oferecia uma crítica poderosa às fronteiras impostas e à dominação estrangeira. Ainda assim, não produziu uma unidade política estável entre os estados da região. Rogan mostra que a distância entre solidariedade cultural e integração governamental é um dado histórico, não uma contradição acidental. Ao dar espaço também a manifestações culturais, cidades, poesia e mudanças na vida social, a obra impede que a identidade seja lida apenas pelo prisma de líderes e regimes. O resultado é uma visão que reconhece simultaneamente conexão transnacional e pluralidade efetiva. Em quarto lugar, petróleo e Guerra Fria, recursos estratégicos sob pressões globais, o livro situa o petróleo como um fator que remodelou economias, alianças internacionais e capacidades estatais, sem convertê-lo em explicação única para a história árabe. A expansão da importância energética de países produtores elevou o peso estratégico da região e aprofundou o interesse de potências externas. Receitas petrolíferas possibilitaram investimentos, urbanização acelerada, transformação de mercados de trabalho e maior projeção internacional de alguns governos. Porém, seus efeitos foram distribuídos de maneira desigual, nem todos os países árabes dispõem do mesmo recurso, nem todas as populações se beneficiaram igualmente da riqueza gerada. Na Guerra Fria, essas assimetrias se combinaram com rivalidades regionais e com a competição entre Estados Unidos e União Soviética. Rogan apresenta os governos árabes não como meros satélites das superpotências, mas como atores que procuraram obter armas, financiamento, proteção ou margem diplomática em uma conjuntura restritiva. Ainda assim, essa busca por autonomia frequentemente fortaleceu aparatos militares e governos centralizados. A análise ajuda a conectar economia e política, recursos estratégicos podem ampliar a capacidade de ação de um Estado, mas não garantem instituições inclusivas ou estabilidade social, ao relacionar petróleo, geopolítica e desenvolvimento desigual. Rogan oferece instrumentos para evitar tanto a visão de uma região inteiramente determinada por interesses externos, quanto a crença de que riqueza natural resolve conflitos. Históricos. Por último, independência incompleta, autoritarismo e as origens históricas das revoltas árabes. Rogan identifica uma tensão persistente na história moderna árabe: a luta contra o controle estrangeiro ocorreu paralelamente à demanda para limitar o poder autocrático de governantes locais. A conquista de independências nacionais foi um marco real, mas não significou necessariamente participação política ampla, alternância de poder ou responsabilização dos estados perante seus cidadãos. Em diversos contextos, partidos únicos, monarquias e regimes militares concentraram poder, justificando por promessas de desenvolvimento, estabilidade, defesa nacional ou enfrentamento de inimigos externos. Essa dinâmica é analisada historicamente, e não como produto de uma suposta predisposição cultural ao autoritarismo. As revoltas árabes do início da década de 2010 aparecem, nesse sentido, como expressão de insatisfações acumuladas, exclusão política, repressão, corrupção, desigualdade e frustração diante de estados que reivindicavam legitimidade nacional sem atender plenamente às expectativas sociais. O livro não sugere um desfecho uniforme para movimentos ocorridos em países diferentes. As condições institucionais, a composição das forças armadas, as divisões sociais e a intervenção externa produziram resultados profundamente distintos. Seu ganho analítico está em restituir historicidade a esses levantes, em vez de enxergá-los como evento súbito ou como repetição inevitável de conflitos religiosos. O leitor os entende como parte de uma longa disputa por dignidade, soberania e formas menos arbitrárias de governo. Em conclusão, Os Árabes, uma história é especialmente indicado para estudantes de História, Relações Internacionais, Ciência Política e Estudos do Oriente Médio. Mas também atende ao leitor geral que deseja substituir imagens fragmentadas da região por um quadro histórico coerente. Sua principal utilidade intelectual é mostrar que conflitos contemporâneos, estados autoritários, rivalidades geopolíticas e debates identitários possuem trajetórias específicas. Isso não fornece fórmulas para interpretar cada crise atual, mas reduz explicações fáceis que atribuem tudo à religião, ao petróleo ou a antagonismos imemoriais. O livro se destaca entre histórias panorâmicas do mundo árabe por combinar amplitude cronológica com uma preocupação explícita em recuperar perspectivas árabes. Hogan trabalha a influência decisiva de impérios e potências estrangeiras sem permitir que elas monopolizem a narrativa. Movimentos sociais, intelectuais, lideranças locais e testemunhas dos processos históricos têm função relevante para explicar como a dominação foi recebida, negociada e resistida. Também é distintiva a articulação entre escalas, o leitor acompanha tanto transformações transnacionais como colonialismo, Guerra Fria e economia do petróleo, quanto as diferenças entre países e sociedades. A extensão e a densidade do volume exigem atenção, sobretudo de quem não tem familiaridade prévia com a cronologia regional. Em compensação, a leitura oferece uma base sólida para acompanhar debates sobre nacionalismo árabe, Palestina, intervenção estrangeira, petróleo e revoltas populares com maior precisão histórica. É uma obra de referência por tratar o mundo árabe como plural, historicamente ativo e inseparável das dinâmicas globais que o moldaram. Se você quiser apoiar Eugene Rogan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!